se a gente abre espaço para falar aqui na CBN sobre as ações do SEBRAE nesse ano de 2012. Para isso, nós estamos recebendo o Luiz Carlos Silva, ele que é gerente regional do SEBRAE. Luiz Carlos, seja bem-vindo à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Sempre um prazer falar com você e com todos os radio-ouvintes da CBN.
Bom, 2012 foi um ano de muito trabalho no SEBRAE, né?
Olha, nós, na verdade, somos entusiastas aí da questão do empreendedorismo, da questão do aumento da competitividade dos pequenos negócios, né? Os pequenos negócios que representam 99% dos empreendimentos formalizados no país. E no nosso entendimento foi um ano muito bom, sobretudo para os empreendedores que estavam preparados, né? Quanto mais preparo o empreendedor tem, é evidente que aproveita melhor as oportunidades. Então, quanto mais o empreendedor estava preparado, mais aproveitou as oportunidades desse ano e as oportunidades que virão nos anos seguintes.
Bom, e esse ano a gente teve aí uma preocupação bastante, principalmente com o setor do vestuário. Por que o setor do vestuário ganhou uma atenção diferenciada do SEBRAE nesse ano?
Olha, Ronaldo, na verdade a gente tem vários setores assim, que a gente tem um olhar muito, muito forte, principalmente se tratando aqui da região noroeste. Mas o vestuário é um setor que hoje é praticamente o maior empregador aqui desse eixo Maringá, Cianorte. Movimentação econômica, talvez o segundo polo hoje, né, isso está praticamente no nosso estudo, segundo polo têxtil do país. Então é um setor que requer uma atenção especial e a gente tem olhado muito para esse setor com o olhar da moda, né, intensificando cada vez mais as ações que levem a esse setor a cada vez mais produzir moda, né, o conceito de moda, que é o que realmente o que tem mais valor agregado.
Bom, e no que diz respeito aos diferentes setores, eu acho que chama a atenção a preocupação que deve haver com aperfeiçoamento contínuo, né? Porque não dá para imaginar que o que está dando certo em 2012 vai dar certo em 2013, né? É fundamental estar sempre pensando em melhorar, em criar estratégias, porque a fórmula de hoje pode estar superada amanhã, né?
Sem dúvida, o mundo hoje é muito dinâmico, né? As coisas acontecem muito rápidas, a informação ela é muito rápida com toda a tecnologia disponível, enfim. E os empresários estão buscando esse aperfeiçoamento, né? Hoje tem muita gente que diz que talvez o vizinho teve mais sorte e tal, mas muitas vezes não é sorte, né? Muitas vezes é o preparo, né? É a pessoa que está preparada quando a oportunidade aparece. Então, é preciso melhorar continuamente. Um empresário que pensa grande, pensa longe, que trabalha com planejamento, isso tem que ser uma das coisas estratégicas e interessantes, né, dentro das coisas que ele tem que fazer durante o ano. É pensar em estar sempre se aperfeiçoando, com os funcionários sempre se aperfeiçoando, a empresa sempre pensando para frente, porque isso faz a diferença em todo e qualquer setor e segmento.
Quando se fala em aperfeiçoamento, algumas pessoas pensam que para aperfeiçoar precisa gastar. Não é bem assim, né?
Olha, hoje nós temos diversos mecanismos, né, que trazem aperfeiçoamento, inclusive muitos mecanismos gratuitos, né? Então, é muito fácil hoje, com a disponibilidade que a gente tem de informação, principalmente web, é muito fácil e tranquilo as pessoas se aperfeiçoarem. E também a gente tem uma série de instituições no Brasil, a exemplo do Sistema S, a exemplo do próprio SEBRAE, que muitas coisas que são feitas ou são muito subsidiadas, né, fazendo com que as pessoas tenham condição de participar, ou são gratuitas também. Então, é mais uma questão de atitude, né, atitude, boa vontade, dedicação, porque muitas vezes tem que abrir mão de outras coisas que talvez são mais, mais gostosas de fazer. Às vezes você tem que abrir mão de um lazer, de um futebol, de alguma coisa assim, para se dedicar ao estudo, né? A melhoria, ao aperfeiçoamento. Então, é uma questão assim, que está muito relacionada à questão de atitude, sair da zona de conforto e buscar e assim, se a pessoa busca, existem mecanismos que facilitam para que ela consiga se aperfeiçoar, né?
Bom, esse ano o SEBRAE lançou o Centro de Inovação de Maringá. Ele vai ao encontro disso que a gente está falando?
O Centro de Inovação é um sonho, né, não só do SEBRAE, mas é um sonho da sociedade aqui maringaense, diria que da nossa região metropolitana, e por que não dizer aqui da nossa região, né? toda a região noroeste. O SESI Inovação nasceu no ano passado, de uma visita que nós fizemos, um grupo de entidades aqui da cidade, lá na Europa, conhecendo os centros de inovação lá, porque lá, né, são referências aí no mundo. E esse ano foi um ano que na verdade a gente consolidou essa ideia, né? Um ano que a gente deu corpo jurídico para esse centro de inovação, para que nós fizemos um planejamento, definimos quais os setores de atuação, e recentemente ele foi lançado, né? Lançado aqui em Maringá, juntamente com a inauguração da incubadora tecnológica. Então, o centro de inovação, ele vai fazer a articulação, vai mobilizar e convergir, né, todos os ativos que nós temos, tecnológicos que nós temos aqui na região, né, principalmente aqui em Maringá, que proporcione um ambiente mais inovador, né, aproximar esses ativos das demandas, né, dos empresários que têm carência e que têm a necessidade de inovar cada vez mais, né, até para fazer frente a esse mundo competitivo que nós temos aí.
Bom, outro aspecto que me parece importante lembrar para quem está acompanhando a CBN, está ouvindo aqui essa nossa conversa, Luiz Carlos, é o programa de revitalização de espaços comerciais da Rua Santos Dumont. Essa foi uma estratégia que passou pelo SEBRAE, né?
Essa estratégia é uma estratégia que nós já vimos trabalhando com ela já, assim, há algum tempo, em algumas cidades no estado do Paraná e no país. E o próprio SEBRAE Nacional encabeçou essa ideia, entendendo que era uma ideia que merecia uma atenção muito especial. Nós em Maringá, graças a Deus, temos uma cidade que é relativamente nova, uma cidade que ainda não tem, assim, áreas muito degradadas, né? Mas todo o trabalho que a gente está fazendo na Santos Dumont, acima de tudo, ele vai servir como um modelo, né, que possa ser um modelo inspirador para que a gente possa trabalhar outras áreas da cidade. Então, esse ano foi um ano fundamental. Fortalecemos a governança, apresentamos o pré-projeto arquitetônico e agora já estamos formalizando o projeto estrutural, que é o projeto que servirá de base para que a prefeitura faça a licitação para fazer as obras necessárias aí a partir do ano que vem, que são as obras de estrutura. Mas a gente lá não está falando só de melhorar a estrutura, a gente quer melhorar a estrutura e, ao mesmo tempo, melhorar as empresas, né? Melhorar a gestão das empresas, melhorar o atendimento, ou seja, fazer uma coisa completa, né? Melhorando toda a estrutura e transformando aquela região ali numa área mais agradável, uma espécie de shopping a céu aberto. E é isso que a gente quer fazer depois, posteriormente, com todas as entidades que estão envolvidas, obviamente, para que a gente tenha um modelo replicável para outras áreas da cidade.
Quer dizer, a Santos Dumont, nesse espaço, é uma espécie de laboratório.
Exatamente, é o espaço que compreende ali entre a Avenida São Paulo e a Getúlio Vargas. Nós não conseguíamos, nesse momento, fazer, obviamente, toda a cidade ou fazer um espaço maior. Então, as entidades aí que estão dentro do projeto, a exemplo do Civamar, a exemplo da SIM, a Prefeitura, entre outras, optaram por fazer naquele espaço ali, porque aquele espaço é o laboratório onde a gente vai fazer tentativa, algumas coisas vão ter mais acertos, alguma coisa a gente pode até ter que refazer. Mas, ou seja, você disse muito certo, é o laboratório para que depois, diante de um modelo que dê certo ali, porque a gente possa replicar para outras áreas da cidade. Ganha a cidade, ganha os consumidores que vão ter espaço melhor para frequentar e, sem dúvida, ganha os empresários, né, que com certeza terão mais movimento, né?
Estamos conversando aqui na CBN com o gerente regional do SEBRAE, fazendo um balanço, né, das conquistas de 2012, muitas delas implementadas e outras em implantação e permitindo, inclusive, um desenvolvimento e um desfecho para os próximos meses e anos. O caso, por exemplo, da Rua Santos Dumont, desse projeto de revitalização de espaços comerciais da Santos Dumont. Agora me fale um pouquinho sobre o programa Agentes Locais de Inovação, porque nós temos aí 60 agentes locais distribuídos no Paraná e 22 deles na nossa região. Como que funciona isso e eles atuam em que setores, Luiz Carlos?
Olha, nós demos uma atenção, assim, muito especial a esse projeto, porque a gente acabamos de falar agora que lançamos o Centro de Inovação, né? Precisamos de ter inovação, precisamos de empresas inovadoras aqui na nossa região. Então esse é um projeto, que é um projeto que hoje está no Brasil inteiro, um projeto do Sebrae Paraná em parceria com o Sebrae Nacional, e são assim, jovens recém-formados, né, contratados, são formados, depois que eles são contratados, são formados como trainees e tal, e eles trabalham nas empresas fazendo diagnóstico e levando soluções de inovação, encontrando soluções inovadoras para as empresas, independente de onde essas soluções estejam. Então eles apresentam um plano de ação para os empresários que são atendidos, e esse plano de ação contempla soluções que trarão inovação às empresas. Isso, hoje nós temos aqui setores que são atendidos como agroindústria, construção civil, setor moveleiro, setor de saúde, turismo, o próprio setor de software. Hoje temos um importante polo de software aqui em Maringá, setor de vestuário, metal mecânica e o setor de comércio. Então nós estamos atendendo assim 9 setores, 20 desses 60 agentes locais hoje do estado do Paraná, desses agentes de inovação, 22 estão atuando aqui na região noroeste, ou seja, mais de um terço desses agentes estão aqui na região noroeste, porque nós temos um olhar muito centrado na questão da inovação.
Correto. Quer dizer, esse é um outro programa também fundamental aí para a melhoria, né, dos negócios, e não apenas para quem é de Maringá, mas ele tem uma abrangência em todo o estado, né, Luiz Carlos?
Maringá, hoje, assim, Maringá é o polo aqui da nossa região, é a cidade mais importante, sobretudo todos os pontos de vista, principalmente na nossa região metropolitana. Então, quando a gente fala em Maringá, obviamente toda a região metropolitana ganha, né? E quando a gente trata, por exemplo, do centro de inovação ou dos agentes locais de inovação, obviamente que toda a nossa região está contemplada, porque nós não podemos só desenvolver, ter ações para desenvolver a cidade de Maringá, mas sim ações sistêmicas que consigam abranger toda a nossa região. E isso é importante, nós não podemos ser um vizinho rico no meio de municípios pobres, né? O interessante é que a gente traga e tenha ações que contemplem toda a nossa região.
Esse é um assunto importante, né? Pensar que Maringá é um polo fundamental, mas que não adianta se desenvolver sozinho, né?
Não adianta. Nós não podemos ser uma ilha, né? Um oásis isolado aqui no meio de um monte de pobreza, né? Isso tem sido muito discutido entre as entidades, né, poder público, entre as prefeituras, e eu penso, né, que talvez não no ritmo que muita gente gostaria, mas que ações já estão sendo desenvolvidas nesse sentido, né, de tornar as nossas ações um sistema regional aqui, né, não uma cidade isolada num contexto talvez assim mais desfavorável. Então isso é importante, pensar sistêmico, pensar a região, né? Pensar o todo e não somente aqui na cidade de Maringá. E eu percebo que isso vem acontecendo.
Bom, dois últimos aspectos, Luiz Carlos, para a gente tratar aqui na CBN. O primeiro deles eu gostaria de saber a respeito das mulheres empreendedoras, porque o Sebrae tem olhado com bastante atenção e tem notado que tem crescido a presença das mulheres que são empreendedoras, né?
As mulheres, o Sebrae todo ano, né, a gente tem pesquisas que vem acompanhando essa questão aí. As mulheres, a cada ano aumenta o percentual de mulheres que estão empreendendo. Hoje ainda os homens são a maioria, mas o percentual é 51% de empreendedores masculinos, 49% de empreendedores femininos. Mas o número de empreendedoras do sexo feminino vem crescendo assim ano a ano, né? E a gente até acredita que logo esse percentual ele empata e até talvez se reverte, né? E as mulheres, assim, tem um detalhe muito especial, porque as mulheres, elas conseguem fazer múltiplas funções ao mesmo tempo, né? As mulheres, elas têm muita sensibilidade para fazer gestão. E isso é muito importante para quem gere um empreendimento. Elas conseguem cuidar da família, dar atenção para os filhos e cuidar das empresas. E tem, assim, conseguido resultados fantásticos. A exemplo, por exemplo, da Marie, que é uma senhora aqui que já atua no artesanato há muitos anos e que recentemente ganhou o Prêmio Estadual Mulher de Negócios na categoria Negócios Associativos. Então, ela é um exemplo de tantas outras mulheres que têm empreendido e que têm tido sucesso e mostrando, né, que a força da mulher, principalmente da mulher do noroeste do Paraná.
Agora sim, a última pergunta, Luiz Carlos. 2013 já tem projetos do Sebrae, eu sei disso, mas eu gostaria que você deixasse, quem sabe, uma dica, porque chega ao final do ano, tem muita gente que às vezes está com um dinheiro, está com alguma coisa e sonha começar um novo ano fazendo algo diferente. Quem sabe, 2013 é o ano para abrir um novo negócio. Quem está pensando fazer isso, qual que é o caminho para acertar e não fechar o seu negócio como muita gente acaba fazendo, Luiz Carlos?
Bom, volto a reafirmar o que disse no início, né? Nós aqui do Sebrae, obviamente, somos entusiastas da questão do empreendedorismo. O empreendedorismo é o caminho para gerar empregos, para distribuir renda. Então, agora é evidente que as pessoas têm que ter a cabeça nas nuvens, né? A cabeça nas nuvens, tem que pensar grande, tem que pensar que o negócio vai dar certo. Agora os pés têm que estar no chão, né? E para os pés têm que estar para estarem no chão, a pessoa tem que fazer um plano de negócio, tem que buscar informação daquilo que ela quer montar, tem que ter as informações certas, tem que colocar isso no papel e fazer as análises, né, de viabilidade econômica, porque senão às vezes um sonho pode se transformar num pesadelo, né, e isso não é uma coisa legal. Então é importante que as pessoas se preparem para empreender, que as pessoas estejam preparadas para assumir um compromisso, e que não é um compromisso qualquer, é um compromisso sério que envolve, né, pessoas, que envolve contratação, mas que é um caminho muito bom. Eu digo que sempre que as nossas instituições de ensino, né, cada vez mais têm que preparar os nossos acadêmicos, nossos filhos e tal, para buscarem clientes e não somente para buscar emprego, né? E hoje o empreendedorismo tem se mostrado uma grande saída, né, para as pessoas que têm essa vontade, que têm essa pujança e esse desejo de serem empreendedores.
Luiz Carlos, foi um prazer recebê-lo na CBN. Muito obrigado pela entrevista. Ótima tarde. Sucesso sempre aí à frente do Sebrae Maringá.
Muito obrigado. Um ótimo 2013 para todos nós, né?
Luiz Carlos Silva, gerente regional do Sebrae Paraná, conversou com a gente na CBN.